Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes. Primeira edição do Continente ESPN de 2024 está no ar. A partir de agora e todas as semanas, vamos falar muito de Libertadores e também da Sul-Americana. Toda segunda-feira, excepcionalmente a primeira edição na terça-feira, porque nós tivemos o sorteio nesta segunda com a Libertadores e também a Sul-Americana. Esse vai ser o nosso assunto desse primeiro episódio, hoje com Leonardo Bertozzi, com Eugênio Leal e a sua participação. A partir de agora, já estou com o YouTube aberto ao vivo para você participar. Daqui a pouco tem enquete, tem a sua participação também. Foi divertido ontem, né, Eugênio?
Sempre é. Boa tarde, Sengue, Bertozzi. Fãs do esporte, sempre é divertido. Sorteio e agora são... Dois sorteios, são duas grandes competições, né? Libertadores em primeiro lugar, mas a Sul-Americana também tem muita coisa legal para a gente falar, para a gente ver, para a gente discutir. Então, sempre animado e teremos mais uma temporada forte aí de competições internacionais.
Nos canais ESPN também, no Star Plus, a partir da primeira semana de abril, ou seja, daqui a duas semanas. Aliás, uma grande audiência ontem no YouTube, para você que está nos vendo nesse momento, com o Eduardo Menezes, com o Eugênio Léo, com o Renato Rodrigues. O Leonardo Bertozzi esteve comigo na televisão também. Uma grande participação do Fã de Esportes. Ontem foi um dia diferente, né? Porque nós estávamos falando para quantas torcidas ontem?
14.
Participações direto, fora, né,
fora os secadores.
Exatamente.
Tudo bem, Alex? Tudo bem, Eugênio? Eugênio já morando nesse estúdio aqui, né, Eugênio? Mas por uma ótima causa. Foi legal ontem, a Libertadores, a não ser que você já esteja no drama que nem o Botafogo, né, vem vindo das fases prévias, ela começa agora, começa nesse sorteio, porque você já começa a montar, o dirigente começa a pensar naquela viagem mais complicada, tem time que vai estrear...
Vai ter que alugar avião.
Tem time que vai estrear no meio de clássicos, né, mais de um provavelmente. Sim. Né, então você vê que esse planejamento, especialmente para as primeiras rodadas, ele é diferente.
É, porque tem as finais dos estaduais, aí um time joga um dia antes, outro joga um dia depois, sabe?
Perde o primeiro jogo.
Aí começa a reclamar, tem muita coisa legal. Vamos começar com a Libertadores, então? Grupo a grupo, você vai conhecer todos os times aqui no Continente ESPN. No grupo A, o Fluminense é o cabeça-chave, já estava determinado porque é o campeão, o atual campeão, então teremos o Fluminense, o Cerro Porteño, Alianza Lima e Colo-Colo. Assim, né? Sem grandes problemas, vai.
Então, ontem, antes do sorteio, a gente estava aqui, inclusive, no YouTube da ESPN, e a gente fez o exercício seguinte. De cada pote, qual é o time que você gostaria de pegar? Uhum. Então, que eu consideraria mais fácil. Então, no pote 2, eu coloquei o Cerro Porteño. No pote 3, eu coloquei o Alianza Lima. Então, o Fluminense, nesses dois potes, foi bem. Já no último pote, não, porque o Colo-Colo era um dos mais fortes. Você tinha ali o Botafogo, né?
Que era o risco.
Era a vontade de evitar, naturalmente. Sim. Porque o time brasileiro é mais forte. E a segunda opção, negativa, assim, mais difícil, seria o Colo-Colo. E veio o Colo-Colo. Mas, ainda assim, não é nada que assuste. O Fluminense tem condições de passar. A questão toda, eu vou falar do Fluminense e vale para todos os times brasileiros. É como o Fluminense vai chegar na Libertadores. O início de temporada dele não é um início que lembre... O ano passado, é verdade, ganhou a Recopa, um jogo histórico no Maracanã, acabou aquele fantasma da LDU, conseguiu dar a volta por cima, virou o jogo, né, no agregado, mas a gente viu depois no estadual que não é o Fluminense que foi campeão da Libertadores ainda. Ele vai ter agora um período para se adaptar, para se desenvolver e chegar melhor. Os adversários não assustam, embora você tenha ali times muito populares, então o Fluminense deve enfrentar ambientes pesados. O Fluminense contra o Cerro Porteño já enfrentou isso na sua história, já levou pedrada lá na antiga Olha.
E depois teve porradaria no Maracanã
né? Foi na Sul-Americana, acho que 2009.
No meio daquela campanha de recuperação no Brasileiro, ali naquela reta final, que o Fluminense estava voando.
Um clima pesado, então a gente tem o Alianza Lima também, é um time de torcida muito forte, muito popular, deve jogar em Matute, seu estádio, Alejandro Villanueva, que é difícil, mas tecnicamente não são times que chegam a assustar. O Colo-Colo, para mim, é o mais pesado dos três. E tem alguns jogadores que a gente conhece. Vidal, Leonardo Rio, Palácios. Tem o técnico que foi vice-campeão da Libertadores com o Boca ano passado, o Almirón. E até o dirigente do Colo-Colo, perguntado ontem, ele falou assim, olha, pelo menos o nosso técnico já tem metade do trabalho feito. Que ele já conhece o adversário.
Final com o Lanús também, né? O Almirón.
Sim,
já,
em 2017.
E detalhe, né? O torcedor mais supersticioso, né? Tem a maldição do Alianza Lima, né? Sim. O grupo que o Alianza cai, nunca sai o campeão. Desde o começo do século, o Alianza zica os times do seu grupo. Não ganha nunca, né? Tem uma vitória em não sei quantos jogos.
Ganhou
aí
ano passado, depois de 12 anos sem vencer na Libertadores, venceu uma partida ano passado, o Alianza.
Mas assim, continua não conseguindo chegar longe.
Então... Tem uma história legal, me permita, histórias de bastidores do futebol sul-americano, de uma relação muito próxima do Alianza com o Colo-Colo.
Ah,
eles são times, clubes amigos, porque o Alianza sofreu em 1987 um trágico acidente de avião. Ele era líder do seu campeonato, o avião caiu, morreu praticamente todo mundo. E o que acontece? Naquela ocasião, o Colo-Colo emprestou vários jogadores ao Alianza. E desde então se criou uma relação de proximidade, de amizade mesmo, entre os clubes, porque o Colo-Colo de graça emprestou para que o Alianza continuasse jogando o campeonato peruano. Então tem uma relação interessante nesse, que não é um jogo de violência, de pegada, vai ser um jogo, mais uma vez, de amizade.
Você pode participar já, tá? Tem uma enquete no ar. Qual o grupo mais difícil para você na Libertadores? O São Paulo, que é o grupo B, nós vamos chegar já. O Grêmio, grupo C. Do Botafogo, grupo D. Ou do Palmeiras, que é o grupo F. Até porque a gente escolheu quatro, né? Então, sim, são os mais difíceis. Grupo B, temos o São Paulo, o Barcelona de Guayaquil, o Tadjeres e o Cobresal. O Cobresal não vai jogar no seu estádio, né?
O Cobresal tem história no futebol sul-americano, né? Poucas participações, mas nos anos 80 é o time que revelou Ivan Zamorano, por exemplo. Né? Zamorano que jovenzinho fazia parte daquele elenco da Copa América do Chile que goleou o Brasil 4-0. Mas é o mais fraco do grupo, né? Embora o Chile coloque quatro times pela primeira vez na fase de grupos, todos são pote 4. Aí, assim, Barcelona e Tadjeres é chato, viu? O sorteio não foi generoso pro São Paulo. Eu tava ao vivo ao mesmo tempo que o Eugênio tava na live, não sei as escolhas que ele fez, mas certamente ele evitaria tanto o Barcelona,
sim,
quanto o Tadjeres, né? Além da história do São Paulo ter caído naquela fase prévia pro Tadjeres, o Barcelona é um time que fez semifinal recentemente, o futebol equatoriano muito estruturado nos, sim, últimos anos, esses clubes têm investido não só em jogadores, mas em estruturas também, centro de treinamento, treinadores... A viagem também é complicada, então assim, e ainda mais que tem que pensar no momento do próprio São Paulo, né? Quer dizer, você chega na Libertadores no momento em que o seu presidente está tendo que bancar o treinador, um jogador como o Lucas Moura está tendo que ir para o microfone e falar, não, segura o técnico porque também não sei se vale a pena trocar, mas isso é um assunto. Então assim, o cenário para o Thiago Carpini encarar a sua primeira Libertadores, o sorteio podia ter sido mais legal com o São Paulo, né?
É isso. Barcelona é o time mais popular do Equador. Jogar lá a gente sabe que é difícil. Tem toda uma questão. Há alguns casos aqui nessa Libertadores. Nenhum país vive as mil maravilhas. Mas alguns casos específicos em que a violência das cidades pode afetar o ambiente do jogo. É o caso de Guayaquil. Daqui a pouco a gente vai falar o caso de Rosário. São cidades que vivem em convulsão social, com muita criminalidade, com interferência mesmo no dia a dia. Da circulação das pessoas, e tem esse porém a mais para o São Paulo jogar lá em Guayaquil com o Barcelona. O Equador vive um problema, foi mais forte esse problema no mês de janeiro, mas de lá para cá estão tentando ali equacionar, sendo que o foco do problema é a cidade de Guayaquil, sim, onde joga o Barcelona, que tem um bom time, tem ali um jogador que é decano em Libertadores, que é o Damián Díaz.
Capitão, né? aí você olha o Damián Díaz, fala, pô, esse capitão, esse meiazinho clássico é bola, né? Você vai ver, 37,
podia uns 20 cabia anos no, de
cabia
Libertadores.
No meu time, né? Aí você vê 37 anos, é impressionante.
20 anos
mesmo
de Libertadores, né? O Diego Lopes, uruguaio técnico, tem um bom volante brasileiro, Leonais Souza, muito forte na marcação, tem o Fridzeski lá no comando do ataque, né? É o Barcelona que não tem o Lewandowski, tem o Fridzewski. e tem o Corosso, que foi do Delfim, um jogador de lado, assim. É um bom time de futebol e vai dar trabalho, especialmente jogando em casa.
Muita gente brinca, São Paulo e Barcelona, de novo, né? Mas teve São Paulo e Barcelona naquela Libertadores, esteve, vencido pelo São Paulo. Foi uma baita de uma semifinal. A Rede OM com Galvão Bueno, Alex Tseng.
Rede OM, Brasil e você. Amigos para sempre. Não era isso?
Era isso. O pessoal mais novo não sabe, não faz a menor ideia do que a gente tá falando.
Galvão Bueno e Roberto Avalone, nos jogos do São Paulo, nos jogos do Criciúma. Era o Galvão Bueno e o Sicupira.
É verdade,
não era? Com o Sicupira. Ó, Eduardo Madureira diz aqui, acho que o grupo do Grêmio é o mais difícil. André Barato, o grupo do Palmeiras. Wanderson Gomes, grupo do Grêmio, sem dúvida. Rafael Santos, do Palmeiras, é o mais difícil.
Paulo Bolsas, São Paulo com Capini, fica na fase de grupos. Calma, calma. Vamos controlar a corneta.
O São Paulo tem uma lei do ex ali no Tajeres. É. O Bustos. Não é o Bustos. Teve uma passagem rápida, apagada pelo São Paulo. Não conseguiu se recuperar. Ele tinha tido destaque no próprio Tajeres antes. Voltou pro Tajeres. Tá lá buscando posição, brigando por posição. Mas é sempre a lei do ex, né? Se entrar, é sempre um problema.
É ver como é que vai ser sem o Javier Gandolfi agora, né? Que saiu, foi pro Independiente Del Valle.
Então, tá o Walter Riboneto lá, que era técnico do time B.
Então, o São Paulo...
Mas tá indo bem, por enquanto.
Sim, o Cobressal vai jogar no estádio do...
Do Cobreloa. Cobreloa. Que é Calama, é ali, tá, ali tudo no deserto ali.
Na verdade, são dois clubes da empresa de mineração, né? Da Codelco. Os dois clubes têm o mesmo dono, no final das contas. Então, tem essa proximidade, essa facilidade.
É um passeiozinho no deserto, né?
É.
Estamos ao vivo também no TikTok e no Facebook. Já os alôs para você que está participando. O Fábio aqui, o Palmeiras é o melhor do mundo. Do Palmeiras, nós vamos chegar lá no grupo F. É o primeiro grupo C, com Grêmio, Estudiantes, The Strongest e o Huachipato do Chile, Eugênio.
É um grupo que tem alguns problemas, né? O Estudiantes é um time forte, competitivo. Como mandante, é muito difícil de ser batido. A torcida joga junto. Tem um bom técnico, o Eduardo Domingues. Tem alguns bons jogadores. Tem o Federico Fernandes na zaga, tem o Enzo Pérez no meio de campo, o Guido Carrilho na frente. Sofreu um problema muito sério no final de semana, estava jogando com o Boca na Bomboneira e o Altamirano, um jogador importante no meio campo, teve uma convulsão, o jogo foi interrompido, ele está internado, não sei quando volta, mas era também uma peça importante do time, mas é difícil. E tem o histórico, né? Tem o histórico lá da Batalha de La Plata, de 83, com expulsões para todos os lados e alguns dizendo que o Grêmio deixou... O Estudiantes empatar, mesmo em inferioridade numérica, né, o Estudiantes, mas é um jogo marcante na história do futebol sul-americano. O Grêmio acabou sendo campeão naquela Libertadores, mas é um jogo que marcou muito. Então tem sempre essa questão aí, porque o Estudiantes, hoje em dia as coisas são diferentes, mas historicamente foi um time que ganhou Libertadores ali meio que na marra.
Sim.
Tem 4 títulos e eles foram marcados por serem conquistados por times assim com futebol mais catimbeiro, mais beirando a violência, a ameaça, etc.
De uma época que a cobertura televisiva era pouca ou quase inexistente, né? Uhum. A Libertadores já foi bem diferente. Sim. Do que ela é hoje. De novo, o Estudiantes estaria pela tabela anual e ganhou a Copa. Então, teria dois caminhos aí para se classificar, sequência de trabalho do Eduardo Domingues, é um jogo chato. Agora, se fosse só a Grêmio Estudiantes, beleza, né? O problema é que você tem a viagem a La Paz, o Strongest é o campeão boliviano, é um time que volta e meia tira ponto, arranca ponto de algum favorito, né? O Fluminense passou por isso mesmo na temporada passada, então...
E tem um porém que eu falava ontem, não sei se vocês concordam comigo. Tem um time aí que está muito abaixo no grupo.
Sim,
que é o Huachipato. Foi o campeão chileno, mas perdeu jogadores, perdeu técnico, etc. E é um risco isso, porque se esse time perde para todo mundo, embola a disputa pelos dois primeiros lugares.
Exato.
Todo mundo ganhou, não fez ponto nenhum, os outros dois já partem de 6 pontos. E aí você vai para o duelo direto ali, você pode dificultar a classificação. Esse é um problema que tem que ver. É melhor, às vezes, um time que equilibra mais ali, no pote 4, que todo mundo vai perder ponto. Aí você tem uma condição melhor de classificar.
Aliás, classifica o primeiro e o segundo, tá?
Sim.
Para as oitavas de final. O terceiro vai jogar o playoff contra o segundo da Copa Sul-Americana, valendo vaga nas oitavas de final da Sul-Americana, certo?
É isso. Igual é na Liga Europa, mas já não vai ser mais agora, porque lá vai mudar.
Que nem Champions, Liga Europa. Não, é igual agora, mas depois não vai ser mais.
Será que vai mudar também no futuro? Mas, aqui,
se der certo, certo, a gente vê.
Deixa assim por enquanto, Grupo D agora, com o brasileiro também. Aliás, que tá o Botafogo. LDU, o Júnior, que é o Júnior Barranquilla, o Universitário e o Botafogo. Aliás, o Botafogo no sorteio tinha 6 possibilidades em enfrentar brasileiros e 2 não.
Sim.
Deu.
75%, né?
Sim. E aí 2. Acabou caindo no grupo que não tinha.
Essa continha aí. Você tinha alguns times com 2 times com trava no pote 4, mas enfim, acabou sendo menos provável mesmo o Botafogo ir para um grupo que não tinha brasileiro. O que eu acho positivo. Pega os jogos da LDU ano passado, não dá pra servir de referência, né? Que o Botafogo tava levando a Sul-Americana também daquele jeito, né? Por levar. Talvez pudesse olhar em retrospectiva agora, fizesse diferente, né? Mas, enfim, a gente tá até com imagens do jogo lá em Quito. Mas...
Foi dificílimo esse jogo aí.
Foi.
O PR pegou tudo.
É. Mas assim, gente, se considerar quais eram os outros cabeças de chave, a chance de um duelo brasileiro que nesse momento seria bastante complicado, ou mesmo um River Plate, eu acho que dá pra não lamentar. No pote 1, melhor só se fosse o Peñarol. Porque, claro que o Júnior é forte no pote 2, o Universitário podia ter saído bem pior do pote 3, que tinha argentinos, então eu acho que é o sorteio pra ter atenção, que dos jogos fora de casa nenhum é tranquilo, por exemplo, mas assim, dá pra ficar aliviado em relação ao que podia ser, né, Eugênio?
Eu acho que não é pra garantir o primeiro lugar do grupo, porque acho que a LDU é muito forte,
é.
E tendo que, assim, fora do Brasil... A LDU tá ali, para mim, atrás do River Plate só, em termos de capacidade de técnica, independente da altitude. Aí Sim. Você soma a altitude, multiplica isso ainda mais. Agora, não acredito no Júnior. O Júnior, que fez contratações. Todo ano o Júnior faz uma penca de contratações. É o time que tem mais dinheiro no futebol colombiano. E todo virou o ano, ele foi mal. E normalmente ele vai mal. Ele vai mal, contrata todo mundo de novo, vai buscar jogadores e não consegue ir muito longe. Até ganhou ano passado.
Foi campeão, né?
Foi campeão no segundo semestre, mas meio que aos trancos e barrancos. Então, não confio no Júnior. Acho que o Botafogo tem condição de buscar aí uma briga com a LDU pelo primeiro lugar. Mas a gente não sabe quem é o Botafogo hoje.
Eu acho que
a grande questão é
tem
essa.
Tem dois times aí, né? O São Paulo e o Botafogo. A gente vai chegar no Galo mais pra frente. Mas o São Paulo tá com o técnico pendurado. E o Botafogo está procurando técnico. Então, assim, quem vai ser o técnico na estreia? Vai ser o Fábio Matias? Vai ser o novo treinador? São dúvidas que você tem que tirar rapidamente, né? Você tem esse período de data FIFA aí para tomar decisões importantes.
Essa é uma questão que já deveria ter sido resolvida pelo Botafogo.
Sim.
Já tem uma semana que ele passou pelo... Quase uma semana. É. Que ele passou pelo Bragantino. Cadê o nome?
Hoje é dia 19. Nós estamos falando de 10, 11, 12... 13, 14 dias.
Duas semanas.
Exatamente. Porque é de terça para terça, né? Não, são 14 dias para resolver isso.
Para resolver. Mas tinha 20 dias. E não resolveu. E cada dia que passa é um dia menos para o novo técnico implementar uma filosofia de jogo. É tempo que está sendo perdido. Eu defendi isso aqui, Botafogo, enquanto não passar pelo Bragantino, não deve definir. Uhum. Mas imediatamente após passar pelo Bragantino, tem que ter essa definição.
Sim.
E está sendo postergado.
Já tem uma estreia contra o Júnior, jogo em casa, né? Tem que preparar o jogo.
Aliás, é bom explicar. Os cabeças de chave estreiam fora.
Fora. E o pote 2 também. Então, dos brasileiros, só o Botafogo estreia em casa.
Aí depois todo mundo na segunda rodada?
Vai alternar.
Todo mundo joga em casa. Um abraço. TikTok, Igor Almeida, Paulo Henrique Carvalho, o Newton César, o Eduardo Ferreira... Felipe Lídio, Gerson Cabral e tanta gente aqui ligado também no TikTok, no Facebook. Tem enquete, tá? Aqui no YouTube, nós vamos passar já já. Aliás, qual o grupo mais difícil pra você? Do Palmeiras, 42%. Depois, Grêmio, São Paulo e Botafogo. Para a maioria dos quatro, o Botafogo é o que tá no grupo mais fácil. Grupo E agora, grupo Flamengo. Tem o Bolívar, o Milionários, e o Palestino.
Considerado o grupo mais fácil de todos os dos brasileiros, né? Se você olhar, sim, você tem a altitude do Bolívar, uma questão. Mas tirando isso, o Bolívar, o Flamengo deve ganhar todos os jogos no Maracanã. Tem condições de ganhar do Palestino e do Milionários fora. Tem altitude Milionários, mas não é uma altitude que impacte tanto no jogo. 2.500 metros você ainda consegue lidar bem com isso. É o caso de Bogotá ali. E tecnicamente são times inferiores ao Flamengo, todos eles. O Flamengo, como um dos maiores, para mim, o maior favorito à conquista do título da Libertadores, ele deve passar bem por esse grupo, quem sabe fazendo até pontuação máxima. Lembrar que a seleção brasileira com o Tite e com o Fábio Maceridian foi lá em La Paz e passou com tranquilidade pela seleção boliviana sem sentir altitude. Talvez eles tenham ali o caminho para resolver isso. Um porém nesse grupo interessante, né? No momento que o mundo vive esse conflito de Israel e Hamas, um clube palestino ganha visibilidade, com o nome palestino, é um clube chileno, mas representa a colônia palestina no Chile, que é muito forte, é muito representativa. Esse clube chega à fase de grupos da Libertadores, nesse momento, e vai ao Maracanã, que é o grande palco do futebol sul-americano. Vai tá numa vitrine grande isso. Não sei como isso vai funcionar no dia do jogo. Nós tivemos, numa partida que eles disputaram na pré-Libertadores no Paraguai, manifestantes pedindo para que parasse o genocídio e tal. Esses caras foram retirados do estádio. Mas a simples presença de um palestino com esse nome tão forte na Libertadores traz para a competição um peso de política internacional também. Por mais que ele não faça nenhuma reclamação, que ele apenas esteja lá, é o nome palestino no meio da competição, que tem um peso também político.
Esportivamente, o palestino tem uma eliminação ilustre. Até, talvez seja o maior resultado do palestino em competição sul-americana, eliminar o Flamengo em 2016, né?
Depois, na Sul-Americana.
Na Sul-Americana. É. Depois, no outro ano, o Flamengo passou por cima, mas é um resultado histórico pro clube. É, teve aquele vídeo dos caras do Bolívar vendo o sorteio, que foi genial,
muito,
né?
Bom.
O Patito Rodrigues, argentino, e Santos.
Foi legal pra caramba.
Aquilo. Muito engraçado. E os brasileiros, né? Que já estão lá há um bom tempo. Aliás, o Bruno Sávio e o Francisco da Costa. O Francisco até foi jogar no Nacional, no Atlético Nacional, voltou.
O Bruno Sávio também deu uma saída pro...
Foi pro Egito, né?
Pro Egito, é.
Mas são muito queridos por lá e tal. Eles não estavam muito animados, não, com essa possibilidade de jogar com o Flamengo. Mas é isso, assim. O Milionários tem essa coisa de muitas classificações se definindo no primeiro semestre, né? Então, às vezes, quando o time tá bem, passa muito tempo e já é um outro momento. Mas é um dos poucos times que tem o técnico desde o começo da década, praticamente.
Tem uma ideia de futebol.
O Alberto Gameiro, né?
É um time que gosta muito de trocar passes, ter o controle da posse de bola... Mas não tem força para fazer isso diante do Flamengo.
Sim.
O Flamengo estreia fora, né?
Fora com o Milionários.
Em Bogotá. Contra o Milionários. Grupo F agora, que tem o Palmeiras, Del Valle, São Lourenço e Liverpool do Uruguai. Acho que dessa vez o Palmeiras vai precisar fazer um pouco mais de esforço, né?
É, o Palmeiras já habitualmente vinha caindo em grupos mais tranquilos, né? O Liverpool do Uruguai, ano passado, estava no grupo do Corinthians, né? Um time que, no futebol uruguaio, conseguiu fazer grandes coisas até, né? Foi campeão uruguaio agora pela primeira vez, já tinha conquistado aqueles títulos menores, agora foi campeão uruguaio, mas num primeiro momento não teria condição de fazer um barulho nesse grupo, não. O Del Valle já é conhecido em competições sul-americanas, a gente falou da saída do Gandolfo e do Tajeres, é o técnico que chegou lá agora, muito forte em casa, mas foi campeão fora em cima do Flamengo outro dia também, ano passado, então... Não é um time que vai chegar no Allianz Parque e se intimidar ou sentir. É um time já com casca.
É um time,
né?
Renovado em relação aos anos anteriores. Continua lá o eterno Júnior Sornosa.
Sim.
Mas não tem mais o Faravelli, não tem mais o Pejerano, que se aposentou depois de milênios.
Pô,
lá.
Tava na hora.
Era um esteio do time, mudou muita gente. Uhum. E tem um menino, Kendry Páez, né? Já vendido para o Chelsea, é a grande sensação do futebol equatoriano. Já está na seleção,
jogou
na seleção.
16 anos já jogando eliminatória na seleção, né?
Então é um time legal sempre para a gente olhar, um case de sucesso, de organização, de clube-empresa no futebol sul-americano, que revela muito jogador e que está sempre enchendo o saco na Libertadores. Além de ter altitude. Joga em Sangolquí, construiu um estádiozinho para 11 mil pessoas. Uhum. É claro que para a primeira fase dá, depois não dá para seguir, porque se exige estádios maiores.
É o tamanho da torcida, né? É um time que ainda não conseguiu atrair.
Você consegue, com um estádio pequenininho, você consegue botar ali 4, 5 mil, que dá um ambiente já de um estádio de... E contra Flamengo, vai lotar.
É.
Pode ter certeza que vai lotar,
porque
que
o Flamengo arrasta. Não vai só a torcida do Del Valle.
As pessoas querem ver o Flamengo, ele é a grande atração no continente.
O San Lorenzo começou mal a temporada, ganhou só dois jogos, né? E o último até nesse fim de semana com o Sarmiento. Agora, tem um técnico que a torcida ama, né? Que é o Rubén Darío Insúa, que levou o time agora mais uma vez para Libertadores. Então, e assim, jogar com o San Lorenzo lá é aquele ambiente super especial, não é fácil. Mas não é um time no seu melhor momento, tá? Claro, vamos ver se ele avança na temporada.
Não é um clube também, né? O clube vem de sofridas administrações, muitos problemas administrativos, financeiros. Tá combalido ali, mas o Insúa conseguiu dar um jeito ali dentro de campo para fazer a equipe chegar na Libertadores.
No tamanho dele, personagem, né? Dá para dizer, mais do que de uma organização do clube. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que o São Lourenço não é favorito a passar, não. Eu acho que nesse grupo seria Palmeiras e Del Valle.
Aliás, Palmeiras e São Lourenço e Palmeiras, né?
Primeira rodada.
Primeira rodada. São Lourenço e Palmeiras.
Possivelmente com o Palmeiras na final do estadual, o jogo sendo entre os dois jogos.
Tem que jogar ali também. Aliás, o Flamengo é a mesma coisa.
Sim.
Grupo G agora. É o único que. Aliás, o único que não tem brasileiro é o Grupo H. Grupo G com Peñarol, Atlético Mineiro, Rosário Central e o Caracas da Venezuela. Dos cabeças de chave, né, Eugênio? O Peñarol era ali o mais desejado para os outros times, né?
Sim, tecnicamente o mais fraco. É um time de muita tradição, de muita história, 5 títulos, 10 finais, mas que vem muito mal há algum tempo nas competições internacionais. Ano passado jogou a Sul-Americana e perdeu todos os jogos. Perdeu 6 jogos da fase de grupos, é impressionante.
Apanhou do América, né? Tomou 5 do
perdeu
América.
Perdeu para todo mundo que enfrentou, inclusive o América 2 vezes.
É.
Agora, mudou, é um outro time para esse ano, mudou praticamente o time inteiro. O Diego Aguirre é o técnico, tem lá o Léo Fernandes, que estava no Fluminense, uruguaio, canhotinho, muito bom de bola. Tem o Byron Castilho, aquele da polêmica da lateral direita da seleção equatoriana e tal, que perdeu ponto nessas eliminatórias, porque ele nasceu na Colômbia, uma falsificação de documentos. Tem o Matheus Babi, que é centroavante reserva, aquele que apareceu no Botafogo, aqui. Sim, no Macaé. Botafogo, Atlético Paranaense, estava no Goiás. Tem o Max Silveira, que estava no Santos, é titular hoje do time. É um time melhor que ano passado, mas não dá para confiar que esse time vai chegar forte na Libertadores. Então, assim, era a melhor opção para o Atlético. Ele caiu nesse grupo e o Atlético, acho que ele entra sem ser o cabeça de chave, com a pinta de cabeça de chave. Uhum. Nesse grupo ali, que ele tem condições de passar, embora o Atlético também esteja num momento difícil. Sim. Passou para a final do Campeonato Mineiro, perdendo para o América que caiu para a segunda divisão. Há muita cobrança em cima do Filipão, mas a gente sabe que tem elenco, tem peso para se recuperar.
Bom, desempenho do ano até agora é ruim. Um clássico na final pode ser um vai ou racha, né? Até porque é um clássico que recentemente tem sido ruim pro Atlético. Mas olhando pro grupo, a atração aqui é o Rosário Central, né? Porque não tem como não puxar a história. O 95 é uma das maiores derrotas da história do Atlético. Não tem como fugir disso. É uma final que você ganha de 4-0 o primeiro jogo, sai cantando o título e perde de 4-0 na volta, perde nos pênaltis. Jogadores contam que o Eugênio falou muito do Estudiantes antigamente, né? Para os jogadores daquela época.
É um trauma
que foi, que foi uma coisa pesada, que foi intimidação. Tafarel estava no gol do Atlético e estava o tempo inteiro sendo ameaçado ali. Mas é uma derrota que.
Teve também aquele jogo que o Leão era até.
Foi Lanús em 97, foi a outra final. Ah, tá. Que tinha o Ruggeri no Lanús ainda, já num finalzinho de carreira.
Mas não era o Rosário.
Mas foi Lanús ali. E ali o Atlético goleou 4-1 e só confirmou o título na volta. Mas o Atlético voltou a pegar o Rosário Central em 98 e foi eliminado de novo. Então, assim, é um confronto que pro atleticano ele é muito sentido. Muito, 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 muito sentido. Mesmo os que não lembram da época, os mais jovens,
ouvem a história. E tem uma coisa da violência também, né? Além do gramado, da torcida,
sim,
do campo, mas da cidade, né? Que é outra cidade que vive em convulsão social narcotraficantes atirando a esmo na rua.
E o time, tá feio. O time é incômodo, né? O Miguel Russo é um técnico, a gente falou do Insua, também é um técnico muito identificado com o clube, que é muito querido pelo torcedor. Devem ser jogos quentes, jogos pegados. E Caracas tem a logística, né? Uma viagem mais complicada. É a viagem no meio dos clássicos, né? E aí, que tipo de estratégia você faz? Com o Filipão pressionado. De repente, vamos ver como o Atlético perdeu os dois últimos clássicos na Arena. Vai que não consegue ganhar.
Manda o time reserva e não ganha do La Paz. Do Caracas.
Caracas. Não dá pra negociar outro resultado na estreia. O Atlético estreia contra o Caracas fora.
Então,
tá?
Esse é um grupo que... Ele ficou bom por causa do Peñarol de cabeça de chave, mas ele podia ser pior.
Mas esse jogo contra o Caracas é uma pegadinha, né?
É porque o time não tá bem, é por uma série de motivos, mas...
Aquele jogo arrastado lá.
Se fosse em casa,
sim,
tá tudo bem, né? Porque aí não tem viagem, não tem nada, tá tudo certo. Agora jogar fora.
A logística pra Venezuela sempre é difícil, mesmo que seja em Caracas, que é a capital onde os voos chegam. Mas ainda assim, não é toda hora que tem voo, não é tão simples assim. E a gente tem um histórico recente. O Atlético jogou recentemente lá em Caracas, né? E é jogo amarrado, sabe?
Teve um jogo com o La Guaira que foi horrível.
Aquela vai e tal, não acontece. Foi com o La Guaira recentemente isso.
E pra vocês, qual o grupo mais difícil, então, na nossa enquete que tá aí?
Pra mim é o Grêmio.
Pra mim também é o Grêmio. Por Estudiantes e Strongest. E por ter um time muito abaixo dos outros que pode potencializar os pontos desses concorrentes mais próximos. Também? Embora o Grêmio seja ainda o favorito. E também por um Grêmio que ainda não é o Grêmio que a gente sabe que pode vir a ser. Tá em desenvolvimento. Chegou o Diego Costa no meio da temporada, eu acho que vai vingar, acho que vai encaixar, mas ainda não tá jogando esse futebol todo.
Posso falar uma coisa do grupo do River rapidinho?
Nós vamos pra lá, mas antes, nós falamos de 7 grupos até agora, são 7 com brasileiros. Tá. Qual brasileiro não é favorito no grupo de vocês?
Pra
fechar.
Eu acho que o Botafogo, por causa da LDU.
Eu acho que o Botafogo entra pra brigar com a LDU, mas em condição de favorito. Eu acho que todos são. O futebol brasileiro ainda tá numa superioridade, está numa superioridade econômica que é muito superior, assim, é muito distante do resto do continente. Então, e o Botafogo tem feito investimentos. Agora, Uma coisa é o dinheiro, outra coisa é como você coloca isso dentro de campo. Tem que chegar em campo e ter um mínimo de organização para comprovar essa superioridade.
Grupo H, então, Léo. Tá. River Plate, Libertad, o Deportivo Táchira e o Nacional do Uruguai. Aliás, falando em River Plate, dia 30 de novembro, a final da Libertadores em Buenos Aires. Ainda não temos o local confirmado, mas tudo indica que pode ser no Monumental.
Bom, se o River tiver a chance de chegar, eu diria que a chance de ser no Monumental é muito grande. O que eu queria chamar a atenção desse grupo, o que a gente viu do Nacional do Recoba contra o Always Ready foi assustador de ruim, né?
Sim.
Tudo bem que tem a pressão ali de ter que fazer o resultado e tudo mais. O Libertad hoje não é o time mais popular do Paraguai, evidentemente, mas é o mais forte. É o que tem mais investimento, mais estrutura. As torcidas de Olímpia e Cerro Porteño o odeiam, porque é o time dos poderosos, né?
O time do Horácio Carter, que é o ex-presidente do Paraguai, um dos homens mais ricos do país. Foi do Nicolás Leóis, então, né? O ex-presidente da Conmebol.
Ganhou apertura e clausura, então...
Ganhou apertura, clausura, Copa do Paraguai e Supercopa do Paraguai. Ganhou tudo. Limpa. Barba, cabelo e bigode no ano passado.
Então, assim, eu acho que... E é o time dos veteranos também, né? Ontem tava lá o Roque Santa Cruz. Nossa, tá jogando ainda?
Continua jogando.
É aquela
hoje, o Roque, ele é dublê, ele é dirigente e é jogador. Ele deve parar no meio do ano, sim, oficialmente, mas ele ainda é jogador do elenco. Imagina ele, dirigente, chama o jovem técnico do Libertad, que é o Ariel Galeano, acho que é o mais jovem da Libertadores. Ele era auxiliar técnico, assumiu o time. E aí tem um cara que é mais velho que ele, que é o chefe dele, que é o dirigente, Roque Santa Cruz. Vem cá, você não vai escalar aquele centroavante, não, Roque Santa Cruz? Ele é bom de bola.
Ah, não, tem aquele outro mais novo, o Oscar Cardoso.
Que é mais novo.
Que é realmente o mais novo.
Um tem 43, outro tem 40.
Tem o Martin Silva, tem o Riveiros, tem uma galera lá que já rodou.
É um bom time.
Mas o que eu queria chamar a atenção é isso, assim, tem o Nacional nesse grupo, e o Nacional, ele... tá no ranking para ir pro Mundial, ele tá 14 pontos atrás do Olímpia, que não joga, né? Ou seja, não pontua. Então você tem Boca, River, Olímpia. Se o campeão for um Flamengo, Fluminense ou Palmeiras, ou o River, que tá acima do Olímpia, o Olímpia entra. Mas o Nacional teria que fazer 12 pontos para classificar com mais 3 passar o Olímpia.
É, 12 pontos nesse grupo. E se ele classificar, ele ganha automaticamente mais 3 pontos.
Mais 3 pontos.
Sim. Por passagem de fase. Aí ele vira superaria o Olímpia e ficaria... É, o primeiro na fila é o Boca. O Boca tá praticamente dentro do Mundial.
É, o primeiro da fila já considerando o Boca tranquilo.
Mas ele ainda pode ser ultrapassado por Independiente Del Valle, que tá ali atrás tentando chegar também.
Sim.
Então vai ter essa corrida aí por uma eventual terceira vaga do ranking.
Exato.
Vamos ver se rola.
Mas eu fiquei um pouco assustado com esse Nacional.
Foi triste, foi tenso.
Precisa evoluir muito para fazer uma boa campanha, né? O futebol muito pequenininho, mostrado por ele na fase preliminar.
Antes que alguém pergunte, eu tô falando do Mundial de 25, sim, o Mundial de 32 clubes e tal. Flamengo, Fluminense e Palmeiras já estão. Outro brasileiro, São Paulo, Grêmio, Atlético, Botafogo, só se for campeão. Vaga de ranking pro Brasil não tem mais, não tá disponível, né? Já estourou o limite de 2, então se você quer ver o seu time lá, onde na competição que já tem Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Bayern de Munique, PSG, Inter, Porto, Benfica, Juventus, Borussia Dortmund, mais 2 ainda.
Tem que ganhar a Libertadores.
Tem que ganhar a Libertadores.
E quem não tá na Libertadores, esquece.
Simples, não pode nem cogitar. Então, ó, Libertadores da América, a partir do dia 2, daqui a 2 semanas, nos canais ESPN, durante toda a nossa programação, a tabela de jogos, com os horários, os dias, nós vamos confirmar, tudo indica que nas próximas horas nós já teremos a tabela. Vamos para a Copa Sul-Americana também, foi o primeiro sorteio de ontem, envolvendo 7 brasileiros. Vamos lá, começamos com o Grupo A, com Defensa e Justiça, Independente Medellín, o César Vallejo e também o Always Red da Bolívia, que perdeu para o Nacional ali na terceira fase preliminar e caiu, né?
É o grupo da logística, só que
é fácil.
É, complicado, hein? Complicado, porque você tem ali... Buenos Aires, que na verdade não é Buenos Aires, é Florencio Varela, é o último subúrbio de Avejaneira. Vai embora, anda, lá em cima para chegar no
passa do Independiente do Racing, passa do Arsenal de Sarandí e vai.
Quase em La Plata. Aí você tem Trujillo, que é a cidade do César Vallejo, que também você deve ter que saltar em Lima e pegar outro voo para chegar em Trujillo. E tem El Alto. Aí o voo é direto, porque o aeroporto já é em El Alto.
Você não pousa, você estaciona, né?
Na verdade, sobe um pouquinho o avião para poder parar.
O Guerreiro tá no César Vallejo, né? Paolo Guerreiro.
Guerreiro voltou. Tem outros jogadores com passagem pela seleção. O Carlos Ascuez, o Nilson Loyola, lateral esquerdo. né? O Bayon, volante, que era do Sporting Cristal. É um time pro futebol peruano hoje forte.
Sim.
O César Vallejo.
E curioso no começo do ano, né? A gente falava sobre confusão social na América Latina, né? O Guerreiro acusou as pessoas de extorsão a ele e a família dele quando ele chegou.
A mãe dele,
a mãe dele. Né? E ele falou, não vou jogar aqui, cara. Eu cheguei, já estão querendo me arrancar dinheiro e tal. E o clube prometeu um esquema de segurança especial para ele. Né? Teve manifestação, até crianças pedindo, pô, Guerreiro, joga aqui e tal. Né? E no final das contas se resolveu, mas teve esse pequeno problema no começo do ano. O Defensa e Justiça virou, mesmo como um clube jovem nesse nível, um clube tradicional, de chegar, sim, a fases decisivas, de ganhar a competição, de ganhar a Recopa contra
eliminou
o Palmeiras.
Eliminou o Botafogo, né, ano passado.
É, exato.
Grupo B agora com o Cruzeiro, com União La Calera, com a Católica do Equador, e o Alianza Petroleira da Colômbia.
É, tira o Petroleira que não tem mais o Petroleira. É, o clube acabou de mudar de...
É mais fácil para o futebol se situar, né?
Ele mudou de cidade... E ao mudar de cidade, tirou o Petroleira.
Até que foi para outra região, né? Não tem a região Petroleira, não tem mais.
Tem,
foi para Valle do Par, que é bem mal norte do país ali, quase no oceano já.
E mudou, inclusive, as cores, né? Ele era amarelo e agora é azul e vermelho. Mas é um grupo que o Cruzeiro... É que o Cruzeiro também não inspira confiança, né? Mas o Cruzeiro é o grande favorito do grupo. União La Calera tem um investimento do empresário argentino Christian Bragarnik, que é meio que o dono do futebol argentino,
sim,
hoje.
Do Elche.
E ele colocou lá, do Elche, ele é um dos sócios. É. Ele colocou lá, já tem colocado há algum tempo, alguns jogadores assim um pouco mais conhecidos. Então, por exemplo, Gabriel Alche está jogando no União La Calera. E tem outros jogadores assim nesse nível que já passaram por times grandes da Argentina e que estão lá. Eu acho que é um time que vai dar um pouquinho mais de trabalho em função da experiência. Tem 4 ou 5 jogadores nesse nível por lá.
No próprio Defensa e Justiça, o Bragarnik ele é empresário de clube, de jogador, de treinador, né? Ele impulsionou muito...
Ele tem um poder tão grande que ele tem a força de derrubar um clube ou levantar aquele clube.
Sim.
Porque ele tem quase todos os bons jogadores na mão. Então, ele é seu amigo. Você é presidente de um clube, vou botar esses jogadores no teu time.
Sim.
Ah, eu briguei com você, eu tiro todo mundo, teu time cai. Ele vira meio que um dono do futebol argentino por isso, porque ele tem essa influência... Inclusive com grandes clubes.
E é bom destacar a volta do Cruzeiro a competições internacionais, depois de todo o calvário que passou, 3 anos de Série B, né? Consegui logo no primeiro ano a Série A, no mínimo a Sul-Americana, né?
Tá
na
bom.
Última rodada
já,
ali.
Sofreu
acho que é
ali
importante.
Pra cá, né?
O Cruzeiro teve, por exemplo, anos 80 horríveis, né? Numa época do Atlético muito forte. O Cruzeiro ganhou 2 títulos estaduais nos anos 80 e só. E na época a Supercopa dos Campeões ajudou muito o Cruzeiro a se reerguer. Foi finalista em 88 contra o Racing, aí teve o Bi 91-92 contra o River e contra o Racing. E o Cruzeiro deu uma respirada boa e depois ganhou o Libertadores, enfim, foi muito forte em competições internacionais.
Tirando os times brasileiros, tirando os 4 rebaixados, só Bahia e Vasco, que ficaram fora de competições sul-americanas. Tem uma enquete aberta agora no YouTube. Qual o grupo mais difícil da Sul-Americana, tá? Fortaleza, nós vamos chegar lá já. Grupo do Fortaleza, que é o grupo D, o grupo do Corinthians, que é o grupo F, do Cuiabá, que é o grupo G, ou o Bragantino, que é o grupo H. Na enquete da Libertadores, o resultado foi grupo do Palmeiras, para a maioria, mais difícil, com 41%, Grêmio com 24%, São Paulo com 21% e o Botafogo com 12%. Continua participando aí já, mais mensagens do Fã de Esportes. Agora o grupo C. Tem o Internacional, o Delfim do Equador, o Belgrano da Argentina, o Real Tomayapo da Bolívia, Eugênio.
É isso, né? É um grupo, se a gente olhar tecnicamente, o Belgrano é a maior dificuldade, embora não esteja no seu melhor momento, mas é um clube tradicional do futebol argentino, da cidade de Córdoba. Se jogar no estádio dele, é um caldeirão e tem bons jogadores. Não está vivendo o seu melhor momento. Recentemente repatriou o Matias Soares, que estava no River Plate, se lesionou muito, tá? Um jogador de muita qualidade técnica, mas já com uma dificuldade física grande pelo avançado da idade. Tem o Passerini no ataque. É o maior problema para o Inter em termos técnicos, e o Inter estreia lá em Córdoba contra o Belgrano. Agora, os demais clubes, o Delfim, tem uma dificuldade de logística, porque em Manta, no litoral do Equador.
É nível do mar, é sempre bom lembrar, porque às vezes o pessoal fala, ih, Equador, altitude. Não, gente, não é todo mundo que é altitude.
Calma.
É uma cidade à beira do mar, Manta. Então não, não tem voo direto, não tem voo direto do Brasil para o Equador, nem para Quito. Então você tem que fazer escalas até chegar em Manta. Então tem um problema de viagem. O outro time é do grupo?
É o Real Tomayapo,
que é estreante, Bolívia. Que também não vai ter voo direto, porque ele joga em Tarija, no sul da Bolívia.
Pelo menos é menos de 2 mil metros, né?
É mil metros só. Mas também acho que o ambiente, o estádio, isso tudo vai ser difícil, né? Mas, mais uma vez, a logística não deve ser simples para o Inter, mas, tecnicamente, ele sobra, e sobra muito.
E a Sul-Americana tem uma peneira, que é a fase prévia, que acaba tirando alguns times que seriam mais perigosos, ou mais tradicionais, ou mais acostumados à competição. Então, esse ano, por exemplo, a Universidade Católica do Chile, o Olímpia, o Jorge Wilster,
Guarani.
O Guarani do Paraguai, esses times acabaram ficando, né? Porque é um jogo só. Tolima, esses times ficaram, um jogo só, ficam, e aí você acaba entrando com times menos acostumados à competição.
No caso, o Tomayapa passou pelo Oriente Petroleiro,
foi,
né?
Foi.
Lembrando, só o primeiro se classifica, tá? O segundo vai jogar playoff com o terceiro da Libertadores.
E essa rivalidade Tajeres-Belgrano, teve um tweet muito engraçado do Tajeres ontem, né? Quando terminou o sorteio da Sul-Americana, a gente estava esperando da Libertadores. Ele falou, agora as crianças já acabaram, é hora dos adultos brincarem. E o pessoal fica... Porque o Tajeres é um dos argentinos, é um dos times do interior da Argentina com título, né? Da última Copa Conmebol em 99, contra o CSA. O Rosário Central é outro time do interior lá que também ganhou a competição. Mas eles têm muito orgulho dessa história. O Belgrano certamente deve ser louco para devolver, né?
Rafael Santos, Internacional, time de Libertadores na Sula. Parece o Liverpool na Europa League.
É bom ponto, viu? Se levar a sério, assim, é um time para...
Os Reds.
Os Reds, bom ponto.
Aliás, meu Deus do céu, que jogo foi aquele no fim de semana? Vira e mexe, a gente ainda para para pensar, claro, né? Que aconteceu no Liverpool e Manchester United. Isso tem no podcast Futebol no Mundo. Que mais? O Kakaroto. O Corinthians vai terminar em quarto e vai se classificar pra Copa Verde. Não, calma.
Copa Verde ainda é sacanagem.
Não, calma.
Mas tem uma rusguinha extra-campo com o Argentino Júnior ali, né?
Vamos chegar lá já. Bruno Diniz vai Corinthians, o Roger Toledo participando, os outros 8 vêm da Libertadores, só passa um time de cada grupo. Um monte de gente, Corinthians. Calma, nós vamos chegar.
Estamos chegando.
Grupo D, talvez o mais difícil. Talvez não, é o grupo mais difícil ali por conta de Boca Juniors e Fortaleza. E aí completam o Nacional Potosí da Bolívia, o Sportivo Trinidense do Paraguai, que jogou a terceira fase preliminar, né, Léo?
Sabe o que o Olé, né, o jornal argentino, colocou ontem, depois do sorteio? E isso diz muito sobre o Fortaleza? Diz, sorteio pro Boca. Altitude e um forte brasileiro. É assim que se vê o Fortaleza hoje. Como um time que já entrou para esse cenário, finalista da Sul-Americana, né? Que começa a achar, e tem que achar mesmo, normal jogar com o River no Monumental de Núñez, jogar com o Boca na Bomboneira, porque a era Juan Pablo Vojvoda trouxe o Fortaleza para esse lugar. Hoje é claro que o Fortaleza olha para o Boca Juniors. Mas o Boca Juniors olha para o Fortaleza.
Opa!
E time por time? Opa!
Vai dar jogo.
Vamos jogar, né? Vamos jogar.
Né? Eu acho que é isso.
É.
E que legal que é o Fortaleza jogando com o Boca, sabe? Aquele sorriso do presidente Marcelo Paes ontem na hora do sorteio. É o sorriso do... Tipo, encontrar um adversário gigantesco.
Claro.
Que pô, mexe com a autoestima do torcedor.
Muito.
Você não acha que o torcedor do Fortaleza vai lotar o Castelão no jogo com o Boca? Fazer uma grande festa para poder dizer, ganhamos do Boca. Ou tentar, como o Paysandu fez uma vez, ganhar na Bomboneira.
Opa, sim.
Então, assim, é legal. Ah, mas é difícil. Não importa se é difícil ou se é fácil. O que importa é que o Fortaleza vai estar enfrentando o Boca, um gigante do continente.
É o momento do time, né?
Mostra esse peso.
É
bom demais.
É muito engraçado que o Nacional de Potosí tem o escudo inspirado no River, né?
Tem.
O pessoal tava fazendo uns memes lá, falando, olha lá o
escudo e o uniforme.
Escudo e uniforme, igualzinho.
E o uniforme,
franreado.
Copiado do River.
E o Trinidense que veio da Libertadores, né? Curiosidade, assim, historinha de bastidor. Ano passado, numa dessas coberturas de Libertadores e Assunção, eu cheguei 2 dias antes do jogo, e na segunda-feira o jogo era quarta, não tinha nada pra fazer, né? Falei, vou ver se tem um joguinho do Paraguai. Tinha um jogo do Sportivo Emiliano.
Segunda-feira, não era?
Segunda-feira. Eu falei, vou pro jogo. E era no campo do Trinidense, assim. Cara, parece um society, um campão com uma arquibancada só, uma atrás do gol. Mas é um barato. O que eu quero dizer? O Fortaleza não vai jogar lá. Eles devem mandar ou no Defensores del Chaco ou no campo do Libertar, deve ser isso.
Jogaram no campo do Libertar contra o Colo-Colo. Tem uma curiosidade também nesse time, que o presidente é um ex-cantor de uma banda de rock lá, Área 69, o Norman Reeder. Então ele era cantor, faz show, e aí prometeu pro time, se o time subisse pra primeira divisão, que ia fazer um show. Ia reunir a banda de volta e ia fazer um show. Não fez, ele tá devendo um show pra esse time.
Ano passado ele tirou o Lucas Barrios da aposentadoria. Filho dele jogava lá na base. Aí um dia ele tava lá vendo o filho e falou: ô, tá inteirão ainda?
Entra aí,
voltou.
Essas e outras histórias do blog do Eugênio. Boa. No ESPN.com.br.
Vai subir em breve a história do palestino. Eu falava aqui sobre palestino.
Legal.
Por que raios existe um clube palestino na América do Sul? Daqui a pouco a gente vai colocar no ar essa história lá.
Grupo E, com o Atlético Paranaense, Danúbio do Uruguai, o Sportivo Emelianos do Paraguai e o Rayo Zuliano da Venezuela.
Tá vendo? Eu posso falar que já vi o Sportivo Emelianos jogar. Tá vendo? O Rayo Zuliano é um desses times que fizeram aquele esquema de fusão pra crescer, né? O Zulia, que era o antigo time que jogou Libertadores em 2017, o Rayo Zuliano absorveu o Zulia para entrar direto na primeira divisão e já chega agora na Sul-Americana. O Atlético Paranaense é um momento de transição, né? Já trocou de técnico esse ano e tal, mas é bem favorito. É o brasileiro campeão mais recente e é o único brasileiro campeão nas últimas 5 edições. Que a gente tende a olhar, Sul-Americanos, brasileiros vão sobrar e tal. Não tem sido assim, ao contrário da Libertadores. Mas o Furacão costuma levar essas competições muito a sério.
Tem condição de fazer 18 pontos o Atlético Paranaense nesse grupo. Ele é muito favorito. Chega muito forte, muito pesado. É candidato ao título. Mais uma vez.
Grupo E. Vamos para o Grupo F? Atenção, vamos primeiro para a nossa parcial. Grupo do Fortaleza, 56%, mais difícil. O do Corinthians, 33%. Corinthians, Argentino Júnior. Aliás, quem vai pagar? Como que ficou a conta do
Então, o Argentino Júnior está aproveitando o encontro para mandar a conta, né?
Pois é. Corinthians...
Não, troca a flâmula, ele dá um boleto.
Pague. Corinthians.
Vai vestido de seu barriga. Outro dia teve no Fortaleza e Ceará um mosaico, né, da torcida fazendo o seu barriga.
Corinthians, Argentino Júnior, o Racing Montevideo e o Nacional do Paraguai.
O Nacional... Querido.
Que quase consegue, né, contra o Palestino, quase tem uma virada histórica ali. Mas, cara, assim, o Argentino Júnior ano passado venceu na Neoquímica Arena, é bom lembrar, e o outro jogo foi empate, acabou custando a classificação ao Corinthians. E o Corinthians já enfrentou tanto o Racing quanto o Nacional em competições sul-americanas, né, mais de 10 anos atrás, mas não são nenhuma novidade. E aí o que eles têm em comum? Times tradicionais, mas de torcidas bem pequenas, né, o Nacional... É onde jogou o Arsênio Érico, o maior jogador da história do futebol paraguaio. Tem, então, muita tradição. Foi finalista de Libertadores em 2014. Mas a real é que o Corinthians tem que disputar o primeiro lugar com o Argentino Júnior. E essa que é a questão. O Argentino foi bem ano passado, tá bem esse ano também. É um time muito chato de enfrentar, né?
E pro Corinthians tem que jogar o torneio para brigar pro título, sim.
Com certeza. E eu acho que ele tá no caminho de se ajustar. Um início de ano muito difícil em termos administrativos, formação de elenco, comissão técnica. Depois que acho que passou um pouco essa turbulência, apesar da eliminação no Campeonato Paulista, acho que tem um caminho para evoluir o Corinthians. Ele já desenhou uma ideia de time e acho que vai evoluir daqui para frente. E ao contrário do ano passado, o Argentino Júnior mudou muito, né? Porque saiu o Gabriel Milito, que era o técnico, que fez uma boa campanha na Libertadores, foi eliminado pelo Fluminense nas oitavas. Mas o Fluminense teve que jogar muito para poder superar o Argentino Júnior. Foram duelos complicados. Só que mudou, os jogadores saíram e tal. Eu acho que hoje é um outro nível de disputa. Acho que o Corinthians chega melhor para esse duelo e ele tem condição de passar. Porque eu tô acreditando que o Antônio Oliveira vai arrumar o time. Já começou a fazer isso.
O Mauro Pataro pergunta, por que não foram indicados os campeões da Europa League Sul-Americana para o novo Mundial?
A ideia é ter os times através da principal competição de cada continente. Por exemplo, você entende que um time que sai em terceiro da Libertadores vai para a Sul-Americana, ele teria um caminho, em tese, mais tranquilo para estar no Mundial, né? Não sei se é exatamente o mais justo, né?
Grupo G, com Lanús da Argentina, o Metropolitanos da Venezuela, o Cuiabá e o Deportivo Garcilaso do Peru.
Lanús campeão contra a Ponte em 2013, né? Gustavo Hoffmann estava lá acompanhando em loco aquela grande decisão. Ele contou que ele ficou impressionado como poucas vezes na vida com a festa que a torcida do Lanús fez naquele dia, né? O Metropolitanos acumulou alguns pontinhos aí para estar no pote 2, né? Um time da Venezuela no pote 2. E o Deportivo Garcilaso é o rival do Cienciano, que foi o campeão sul-americano em 2003, um dos resultados mais surpreendentes da história aí. Mas dá pro Cuiabá brigar ali, no mínimo, por uma segunda posição.
É questão de logística também para esse grupo, né? Viagem para Venezuela, altitude de Cusco. E a própria Cuiabá, né? Cuiabá não tem voo direto também, então você tem que fazer, tem que pingar e tal. Então vai ser um grupo complicado por esses deslocamentos um pouco mais difíceis. E eu acho que o Cuiabá tem condição de fazer uma boa campanha.
Brigar pela liderança no grupo?
Acho que sim.
Direto assim?
Acho que sim.
Grupo H, vamos fechar aqui, com o Racing.
É o principal que brigue pela liderança, porque o segundo lugar gera, além de tudo, um problema de calendário.
Sim.
São mais duas datas.
Já no meio do Campeonato Brasileiro, isso. Racing, Coquimbo Unido, Sportivo Luquenho e o Red Bull Bragantino.
Luquenho é o vizinho da Comebol ali, né? O Sportivo Luquenho.
Joga em casa.
Joga no quintal ali.
Não, o Braga pode. O Racing, ano passado, teve alguns bons momentos, mas também é um time com muita instabilidade também administrativa, saída de jogadores, né? Foi buscar o Gustavo Costas, com perdão do trocadilho, é um cara com as costas largas ali, porque tem história no clube, né? Muito querido pelo torcedor, fez parte de times históricos. Mas eu não vejo impossível o time do Pedro Caixinha ser primeiro colocado no grupo, não. É assim, o jogo no cilindro é ambiente, atmosfera, é pesado, mas não vejo como absurdo o Bragantino sair em primeiro desse grupo,
Acho que falta ao Bragantino é poder de decisão em momentos difíceis. Como a gente acabou de ver no duelo com o Botafogo. Sim. Na hora de resolver, não resolve. Agora é o jogo grande, vamos pra cima, e aí bate na trave e não acontece. Eu tava conversando com o Biratan Leal, nosso Bira, que teve lá em Bragança, né?
Sim.
E ele passou o dia inteiro lá no dia do jogo com o Botafogo e percebeu ali, junto ao pessoal da cidade e tal, que falta um pouco de conexão do clube com a torcida do Bragantino. De trazer mais o povo da cidade para dentro. Acho que, assim, aí a minha conclusão a partir disso. É um projeto mais para fora do que para dentro, entendeu? Assim, é para vender a marca... no futebol brasileiro, sul-americano, e não está muito preocupado com a conexão exatamente com o local ali, com a torcida. É uma torcida pequena, se a gente comparar com outros clubes. Então talvez eles estejam trabalhando em cima disso. Vamos ter nossa tranquilidade, fazer o nosso projeto comercial aqui. E aí, quando chega no momento decisivo, falta esse...
Ter a cidade envolvida.
Aquela coisa de estar todo mundo junto, vamos lutar, vamos passar. E o time tem sofrido em momentos importantes.
Então, vamos lá. Sul-americana. Times brasileiros, o Cruzeiro estreia fora de casa contra a Católica do Equador, certo?
Certo.
O Internacional estreia fora de casa contra o Belgrano. Fortaleza estreia fora contra o Sportivo Trinidense, do Paraguai. Atlético Paranaense estreia fora com o Ameliano. O Corinthians estreia fora contra o Racing. Certo?
Certo.
E o Cuiabá estreia em casa... contra o Lanús.
Perfeitamente.
Confere, o Bragantino...
Também estreia em casa contra o Pote 2, que é o Coquimbo
Unido do Chile.
Né? O Coquimbo Unido tem uma história rápida.
Gostamos desse nome.
Luciano Cabral, um meia meio chileno, meio argentino, é argentino, mas tem família chilena, ele ficou 5 anos preso. Inclusive, quando ele foi preso, ele estava no Atlético Paranaense, por assassinato. Foi condenado... foi um assassinato que não só ele participou, outras pessoas participaram, uma briga. E ele voltou recentemente a jogar no Coquimbo Unido e tem jogado muito. É o camisa 10, aquele camisa 10 que joga de terno. Tem jogado muito, tem sido destaque do time depois de ficar 5 anos preso. É uma história curiosa, mas é um jogador que merece atenção em campo. Tem que tomar cuidado com ele, literalmente.
Bom, o recado foi para a comissão técnica do Bragantino, né? Simples assim. Enquete encerrada, quem pegou o grupo mais difícil, a Sul-Americana, Fortaleza com 51%. Libertadores, a tabela. Grupo A, o Fluminense estreia fora de casa contra o Alianza Lima. Datas e horários a confirmar. Tá?
Na semana do dia 3.
Dia 2, 3 e 4.
É isso,
né?
Aí.
Na primeira semana de abril, 2, 3 e 4, terça, quarta e quinta. No grupo B, o São Paulo estreia fora de casa contra o Talleres. No grupo C, o Grêmio estreia fora na Bolívia com o The Strongets. O Botafogo estreia em casa contra o Júnior. O Flamengo estreia fora contra o Milionários. O Palmeiras estreia fora contra o São Lourenço na segunda rodada. Joga em casa, né? Os times que jogaram fora. E o
Galo estreia fora contra o Caracas.
Exatamente, na Venezuela, certo? Dias e horários a confirmar, nas próximas horas sai a tabela completa, mas terça, dia 3, quarta, dia 3 e quinta, dia 4, serão as datas da estreia da Libertadores, da Sul-Americana, mais uma temporada aqui nos canais ESPN e Star Plus. A fase grupos é legal pra caramba, né?
Bom,
e
bom.
Tem jogo, é, tem jogo que não acaba jogo, mais.
É, são seis rodadas, acho que em 9 semanas. Só temos 3 semanas ali sem jogo nesse período.
Por conta da Eurocopa e da Copa América, a fase de grupos está um pouquinho mais espremida, né? Que aí depois tem um buraco muito grande até o mata-mata, certo?
E aí, segundo semestre, oitava de final e pé embaixo até... Mas até a glória eterna, Alex.
Mas a fase de grupos gostamos.
É. Sempre, de tudo. Eu gosto, inclusive, da fase preliminar.
Também. Mas eu gosto daqueles jogos de vez em quando que tem às 11 da noite. Porque você vê o jogo 7, 9 e 11.
Aqueles jogos da Colômbia, no Equador, no Peru. Esse sempre sobra ali um.
Olha, né? Você vê, o jogo que eu comentei na semana passada, que foi para os pênaltis, Nacional e Always Red, foi emoção até o fim. Último instante.
Até o fim. Então, quando tem aquela rodada 7, 9 e 11... Gostamos também.
Gostamos.
Gostamos.
Maratonar Libertadores
Sul-Americana é demais. Valeu, gente. Obrigado.
Até a próxima.
Valeu. Essa foi a primeira edição do Continente ESPN. A partir da semana que vem, toda segunda-feira à tarde, você confere aqui no YouTube, no Facebook e também no TikTok da ESPN. Está só começando a temporada Libertadores da Sul-Americana. Valeu, até semana.